você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um episódio do podcast de Pai para Filha. Tudo bem, pai?
Tudo bem, filhinha. Muito bom poder estar aqui.
Pai, eu percebo que muitas pessoas, elas vivem a vida, às vezes vivem a vida inteira carregando culpa. E em muitos diálogos, assim, quando a gente para conversar com alguém, a pessoa carrega muita culpa nesse diálogo. Às vezes a gente conversa, por exemplo, sobre, convive com irmãos, e aí a pessoa já fala, não converso tanto e tal, e parece que ela já vem carregando esse sentimento há muito tempo. Então eu queria saber, pra gente começar o episódio de hoje, como a pessoa pode gerar culpa na vida dela? Como que esse sentimento começa? Da onde ele vem?
Ele vem, lógico, do arrependimento, né? Ele vem, assim, de uma constatação de que a gente fez uma besteira ou de que a gente deixou de fazer alguma coisa que a gente deveria ter feito, né? Então, eu precisava ter tomado uma atitude quando eu vi alguém batendo numa senhorinha na rua, ou xingando, ou ofendendo. Eu deveria ter feito, pô, eu não fiz. Puxa vida. Então, a gente fica com essa culpa de... ou alguma coisa que a gente fez e constatou que fez errado, né? E a gente passa, puxa vida, e agora? Ou a gente deveria ter feito alguma coisa que não fez, né?
E podem ter vários tipos de situações, né? Pode ser algo simples, como, por exemplo, na minha família eu não mantive um bom relacionamento com fulano. E aí hoje você nem conversa com essa pessoa. Ou pode ser algo muito sério, né? De você ter cometido uma infração muito grande. E aí você fica com esse sentimento de culpa também.
Sim. Então, esse sentimento vem por essa constatação, né? Que a gente vai chamar aqui de arrependimento. Pô, eu deveria ter feito ou deixei de fazer uma coisa na hora que eu deveria ter feito alguma coisa. Alguns sentimentos, eles aparecem até pela não aceitação das nossas próprias fraquezas, né? Da gente não conseguir trabalhar com os erros que a gente comete, com as fraquezas que a gente tem, com os processos da vida, que é da insignificância humana mesmo, né? Da gente saber qual é o nosso lugar, né? Da gente não se colocar no ambiente adequado, assim, a gente se sente inadequado. Por isso, porque não sabe lidar com as próprias fraquezas, com os próprios sentimentos, com essas coisinhas da vida, não é? Se não sabe trabalhar, isso também pode trazer algum tipo de culpa.
E é bom a gente ter dentro da gente a certeza de que nem todo mundo é perfeito, né? Eu até posso dizer que ninguém é perfeito,
só
né?
Só o Cristo.
Só Jesus. Jesus veio aqui, foi perfeito e a gente ainda judiou dele, gente. Então, é entender dentro da gente que não tem como ser perfeito e entender que muitas vezes a gente vai ficar ansioso, né, com esse sentimento.
Quando a gente não sabe também lidar com a culpa, ou a gente gera uma culpa na gente, ou a gente fica culpado, fica com aquele sentimento de culpa ruim, não é? Ou a gente transfere a culpa para outro. Então é lá, né? Onde você tava, Adão? Eu percebi que o senhor tava andando, como eu tava nu, eu me escondi. Pô, quem disse para você que você tava nu? Você comeu da árvore, né? Opa, foi a mulher que você me deu. Quer dizer, ele não assume a culpa dele. Então ele fala, foi a mulher que o senhor me deu, ele transfere a culpa dele. Aí Deus vira e fala, Eva, o que você fez? Ela, foi a serpente.
Ou muitas vezes alguém, por exemplo, que cresceu, né, não sei o quê, tá meio infeliz com a vida e fala, não, culpa da minha educação, dos meus pais, tudo culpa deles.
Se você for observar essa passagem que eu falei agora, quando chega na serpente, a serpente não transfere a responsabilidade. Ela é tão arrogante que ela nem percebe que ela tem culpa no que aconteceu. Tanto que você pode ver, não tem nada, não tem uma reação dela. Deus fala, agora você vai, não é, rastejar, vai comer pó e tal, e não tem assim uma palavra dela, pô, eu fiz isso por causa daquilo. O cara nem tenta dar uma desculpa, ele simplesmente é tão arrogante que para ele, ele nem fica com a culpa, nem tem um peso na consciência, não tem nada, né? E é isso também que a gente precisa evitar. A gente pode ter uma culpa e exceder nisso, e isso trazer um peso muito grande, que pode levar a gente para atitudes muito ruins na vida, uma prisão. A gente pode transferir a culpa
para
outra pessoa, ou a gente pode ser tão arrogante que a gente nem sente mesmo culpa, né, da coisa. Ou a gente vai pelo caminho de aprender a trabalhar com isso, se arrepender mesmo daquilo que a gente cometeu ou não cometeu, né, trabalha bem isso na nossa vida para que isso não se torne uma prisão para a gente. Tem um texto que é muito interessante na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte.
Nesse sentido, a gente já pode entrar no caminho de como entender que a gente pode se livrar dessa culpa, certo?
Exatamente. A gente vai diferenciar o que é um arrependimento e o que é remorso. Arrependimento a própria palavra, ela tem a ver com converter, com mudar de direção, com ir por outro caminho. Ou seja, pô, eu tava indo por esse caminho, fiz besteira, agora eu vou por aquele caminho ali para ver se acerto. Entendeu? É esse o sentido do arrependimento. É alguém que arremete, né? Alguém que sai do caminho que estava indo.
E vai para outro sentido.
Vira pro outro lado. Entendeu? Esse é o sentido do arrependimento. Então ele diz assim: olha, a tristeza ou essa tal culpa aí, quando ela é promovida por Deus, nesse sentido de que a gente fez uma besteira e falou, puxa, pequei
fiz
contra
errado.
Deus.
Realmente compreendeu que fez errado.
Exatamente.
E não quer continuar fazendo.
Exatamente.
Assim.
Isso é uma coisa que não é só exterior.
Exatamente. Isso me lembra o texto de Joel 2, 12. Que fala assim, mas agora diz o Senhor, convertei-vos, que já fala disso, né, de voltar no caminho, puxar a ré e seguir no caminho contrário, a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, que lembra isso da tristeza, que o Senhor falou também, e no 13 ele fala assim, rasgai o coração e não as vestes. E essa parte é muito importante porque ela fala que é pra você rasgar, que já é algo assim tremendo, e o coração, não a roupa, não é algo pra você fazer um show, né? Tipo,
é interior, não exterior, né?
É algo que tem que vir realmente de dentro. E é tão bonito essa parte que ele fala rasgar o coração, porque eu imagino mesmo, né? Que o coração é símbolo, né? De algo tão profundo. E a pessoa rasgar o coração dela ter aquela percepção de, puxa, realmente.
É, esse texto e o texto de 2 Coríntios capítulo 7, você vai ver que vai ter uma diferenciação. Aí ele está falando assim, é uma coisa interior, profunda, rasga o coração, as vestes não, não precisa fazer show, não precisa soltar fogos pirotécnicos e falar, olha, estou arrependido, olha como eu estou culpado, olha como... Muito pelo contrário, o Novo Testamento vai contra isso. Não faça como os fariseus que oram em pé, mas você quando for orar, ora no seu quarto, porque o que te vem em secreto vai te recompensar. Então, sempre ele está ligando para isso. É profundo e é entre você e o Senhor. Né? Um caso dessa diferença entre arrependimento e remorso, ela está ligada a Judas. Não é? Judas, ele trai Jesus, ele entendeu que ele traiu Jesus, ele compreendeu, falou, fiz besteira, mas ele não se abriu para o arrependimento, ele não se converte do caminho dele. Então, ele atrai para si remorso. Remorso parece um negócio do remorrer, né? Ele fica remorrendo, remoendo aquela culpa. E fica preso, é como um aguilhão
tipo,
mesmo.
Ele percebeu que é ruim, mas não se arrependeu do que fez.
É uma prisão,
então
ele falou assim, pô, fiz besteira.
Meio que revivendo aquela dor nele.
Exatamente.
Todo dia.
Ele tá arrependido. Entendeu? Num certo sentido. Mas aquela culpa, porque como ele não mudou de caminho de verdade, aquilo foi trazendo morte para ele. 2 Coríntios fala isso. Que a tristeza do mundo, ou essa culpa que vem do mundo traz morte. Então o cara fica no remorso, ele fica remoendo aquilo como um refluxo, né? Aquela acidez que fica.
É como se a pessoa tivesse presa no sentimento.
Fica completamente presa. Aí o que acontece? Leva à morte. Mas o arrependimento que vem do Senhor, que vem de Deus, quer dizer, essa percepção da culpa que a gente tem porque a gente errou e do perdão que ele traz pra gente, isso traz libertação, traz vida, né? Então o arrependimento a partir da tristeza que a gente tem, ele também vai trazer pra gente o amor de Deus e o perdão de Deus. Então a gente também precisa se aceitar como limitados para poder trabalhar isso, de que esse perdão de Deus vai trazer libertação pra gente o tempo todo.
E isso também cabe para quando a culpa não é algo, por exemplo, que você fez, sei lá, de errado, assim. Pode ser a culpa de algo que você deixou de fazer, por exemplo. Como, por exemplo, aquilo que eu falei do relacionamento, né? Falei muito pouco com a minha família, hoje nem converso. O arrependimento, ele também serve para isso?
Claro que sim. O que a gente tem é que a culpa, ela pode vir pelo reconhecimento de uma coisa que a gente fez ou de uma coisa que a gente não fez. Então eu preciso ser convencido pelo Espírito de que eu sou humano, de que eu vou errar e ir até os pés da cruz para que aos pés do Cristo ele possa nos perdoar do nosso pecado.
Se arrepender de verdade, contritamente e de dentro, né?
Exatamente, rasgando o coração e não as vestes, né? Se Judas tivesse se arrependido, ele teria sido salvo, porque o Deus que a gente acredita, ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de amor, e todos os pecados, todos os erros, todas as atitudes ou as omissões seguidas de arrependimento, Deus é tão amoroso, tão piedoso, tão misericordioso, que é da natureza dele perdoar a gente e libertar a gente.
Não tem como não saber de um amor tão grande como esse e de um Deus que é tão amigo de verdade, né? Que é pai também, e não querer estar pertinho, né? E não buscar ele e ter ele sempre presente nesses momentos de fazer algo ruim ou não fazer, mas ter a vozinha dele falando: ô, Gabi, ô, João, talvez, né? Vamos virar para aquele lado, vamos para a direita em vez de para a esquerda. Então,
verdade.
Isso é muito, muito bom. E você, ouvinte, também fica feliz de poder ter um amigo tão verdadeiro quanto esse que a gente conversou aqui? Você carrega alguma culpa no seu coração? Você quer buscar se arrepender? Conta pra gente a sua jornada, a gente tá aqui pra conversar com você sobre isso. Inclusive, se você quiser também mandar alguma pergunta sobre o tema ou sobre outro tema, é só deixar uma mensagem no WhatsApp da RTM, que é 11 974 18 1456. 11 974 18 1456. Esse foi mais um de Pai para Filha e até semana que vem.
De Pai para Filha, realização Transmundial.